nome do ouvinte.
Em 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 nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
Jornalismo e democracia. Segunda parte.
De que forma o jornalismo pode contribuir para a qualidade da democracia e para a cidadania? O tema surge a partir das mensagens de ouvintes que questionam com frequência os critérios editoriais de programas de informação e noticiários. Neste programa, continuamos a refletir sobre jornalismo e democracia. Convidados, Maria Flor Pedroso, jornalista com experiência na área política e parlamentar, e João Figueira, jornalista e investigador da Universidade de Coimbra. Com estudos publicados sobre jornalismo e democracia, João Figueira afirma que são dois valores intrínsecos. Defende, por isso, o conceito do jornalista democrata radical.
O ser democrata radical é, no fundo, ser um defensor, até às últimas consequências, dos valores e dos princípios matriciais da democracia. Tem implícita a ideia de liberdade, né? A liberdade de informar, de opinar, etc. Tem implícita a ideia da diversidade. Tem implícita a ideia de que se exerce uma profissão que tem uma dimensão social importante e que ela é exercida em liberdade. E ela é exercida em liberdade porque há um quadro jurídico ou constitucional que permite esse exercício livre da profissão. Depois, além destes aspectos, o nosso ordenamento jurídico confere honras, dignidade constitucional à liberdade, ao direito, melhor dizendo, à liberdade, claro que sim, e ao direito à informação e ao direito de ser informado. Quer dizer, há aqui também um direito que está a proteger a esfera do cidadão. Ora bom, perante este quadro, significa que o jornalismo, ao ter esta proteção para o seu exercício, desde logo significa o quê? Significa que nós estamos a falar de uma atividade que não é igual às outras, porque nem todas as atividades profissionais têm precisamente esta honra, esta dignidade, esta defesa constitucional da sua atividade. Portanto, o jornalista tem que ser, de facto, um democrata radical no sentido de que ele tem que estar do lado da defesa dos princípios fundamentais da democracia.
O conceito de jornalista democrata radical é desenvolvido à luz do atual contexto.
E eu, quando trago à colação esta ideia, é precisamente porque nós hoje vivemos num contexto político, não apenas só no país, mas num contexto político mais amplo, geral, de facto muito complexo, muito confuso, muito difícil, de ataques sucessivos, constantes, diários, muitas vezes a princípios que nós considerávamos que estavam adquiridos. E, de facto, de repente, nós vemos que há aqui uma espécie quase de crueldade discursiva por parte de muitos atores políticos, sociais, etc. E o jornalismo tem que saber de que lado é que está. Quer dizer, não tem naturalmente que não estar atento, não tem que mitigar estas questões, mas o jornalismo não pode tratar de forma igual aquilo que é desigual. Ou seja, da mesma maneira que o jornalista não trata a vítima e o agressor da mesma forma, não pode tratar da mesma forma, nem ter o mesmo respeito, digamos assim, aqui com aspas, esta ideia de respeito, que no fundo é sinónimo de equidade, se quisermos, aquele que é o agressor dos valores democráticos e aqueles que os defendem. Portanto, é neste sentido que eu digo que o jornalismo tem que ser um democrata radical, sob pena, de facto, de o seu exercício profissional ficar em risco e ficar ferido, não vou dizer de morte, mas quer dizer, ficar gravemente ferido nas suas capacidades.
Jornalismo, ética, responsabilidade, diversidade, pluralismo, transparência. Palavras e conceitos que vamos escutar nesta reflexão a dois de Maria Flor Pedroso e João Figueira. Quando falamos de jornalismo e democracia, falamos também de cidadania.
É evidente que a construção da cidadania hoje está mais complexa, não é? Porque hoje os cidadãos têm acesso a todo um conjunto de instrumentos para manifestarem a sua opinião de forma pública, coisa que há 20 anos não sucedia com esta facilidade. E, portanto, há aqui também muitas vezes uma espécie de cacofonia comunicacional. E isto, em certa medida, constitui também um problema acrescido para o jornalismo, porque de repente, para muita gente, parece que é também tudo igual, não é? Agora, a questão da cidadania aqui, eu ligo-a, ou pelo menos eu interpreto um pouco a pergunta que, neste sentido, que é também o jornalismo, nessa tal defesa inegociável, digamos assim, dos valores democráticos, ele estar também a contribuir para uma melhor democracia. O jornalismo relevante, o jornalismo importante, é aquele que me torna um cidadão melhor, no sentido que está mais bem informado. Mas quando procura dar a melhor informação, significa também que ele está, quer dizer, a escolher bem os temas, a escolher bem, a ser completo.
Estamos aqui a falar do jornalismo de contexto, por exemplo?
Eu acho que o jornalismo não pode fugir a isso, quer dizer, eu sei que muitas vezes é muito difícil, sobretudo, enfim, nós estamos aqui num contexto de rádio agora, portanto, eu percebo muitas vezes nos blocos informativos, muitas vezes de 3, 4, 5 minutos, enfim, tem que se dar aquilo que é a informação mais imediata, aquela que foi a declaração mais relevante, etc, etc. Mas quero dizer, mas fora isso, não é? Quer dizer, o jornalismo não pode estar fora do enquadramento dos contextos, porque senão a informação é cada vez é mais fragmentada, não é?
Uhum. É explicar porque é que as coisas são assim, não é? Porque é que as coisas acontecem dessa forma.
Não é tanto só o relatador de factos.
Exatamente.
Mas é sobretudo fornecer informação, conhecimento.
Exato. Perceber porque é que esta lei tem este caminho, e voltando aqui ao jornalismo político, explicar porque é que as coisas são desta forma. Aí o jornalismo tem que ser sucinto, sem ser simples. Nós temos pouco tempo, nós temos que ser concisos, nós temos que ser curtos, nós temos que ser claros, mas temos que explicar porque é que as coisas acontecem assim. E de certa forma, a evolução do jornalismo, nós hoje temos mais explicadores de várias formas, não é? Encontramos modelos, formatos, radiofónicos até, que podem explicar de forma diferente aquilo que é complexo. Nem tudo tem que ter um minuto e meio, nem tudo tem que ter um minuto, nem tudo. Enfim, há formas de arranjar formatos que colocam ao nosso ouvinte a informação de uma forma mais explicada, digamos assim. E isso é um trabalho também muito importante, acho eu, neste contexto difícil que todos nós vivemos hoje.
Contextualizar, explicar e também perguntar.
Bem, isso aí é o essencial, que é o porquê que é assim. E nós, de facto, hoje temos um mundo muito, quase diria, distópico, não é? Porque estão a passar-se coisas que há uns anos não conseguiríamos, talvez, imaginar. Mas nós temos que ir às raízes das coisas. E a pergunta obriga a isso. A pergunta obriga a estudar o problema. E uma coisa é uma entrevista, outra coisa é uma conversa. Por exemplo, isto aqui não é uma entrevista. O que nós estamos aqui a fazer não é uma entrevista. Apesar da provedora nos estar a fazer perguntas, mas não é uma entrevista. Voltemos um pouco à literacia mediática, que de facto nós temos vários géneros jornalísticos que nos permitem explicar, contar, narrar a realidade, mas tem que ser enquadrada, tem que se perceber como é que se chegou aqui. Tem que se perceber como é que o diálogo, mesmo político, o diálogo se perdeu. Onde é que se perdeu? Como é que se perdeu? Isto às vezes não é fácil de explicar. E politicamente tem sempre muitas narrativas. Mas há coisas que acontecem. Não é que os factos sejam inquestionáveis. Mas uma coisa são factos, outra coisa são opiniões. E essa também é outro problema dos nossos dias, acho eu, do jornalismo, é que muitas vezes nós temos notícia contaminada com a opinião. Por vezes, quando a notícia é contaminada pela opinião, não cumpre o seu objetivo.
João Figueira.
Criou-se aqui, sobretudo nos audiovisuais, criou-se aqui um pouco o hábito de que o jornalista quase que serve apenas para sinalizar o acontecimento e depois temos uma série de comentadores que passam depois muito tempo a comentar, etc. E eu acho que isso um pouco pode contribuir para a desvalorização também do papel do jornalista, quer dizer, porque o jornalista tem naturalmente que saber fazer as perguntas fundamentais, tem que saber fazer as perguntas essenciais, e se as conseguir fazer de uma forma curta, melhor, não é? Nós muitas vezes ouvimos perguntas que já têm quase implícita a resposta, perguntas que têm um enquadramento, enfim, extraordinariamente demorado, que muitas vezes quando chega à altura da pessoa começar a responder, ela quase já não se lembra do qual foi a pergunta. As perguntas têm que ser muito incisivas, têm que ser e têm que ser bem colocadas, e implica naturalmente que o jornalista esteja bem preparado para aquela situação.
Tempo para pensar, preparar, fundamentar critérios e tempo para depois analisar e discutir. ouvir, com o fim último de prestar ao ouvinte a informação completa, plural, diversa, contextualizada. Uma informação que vai além da notícia fugaz e fragmentada do dia-a-dia, medida ao cronómetro. João Figueira ressalva sempre a dimensão ética do jornalismo. Sobre os critérios editoriais, sublinha como fator-chave a pluralidade e a diversidade.
Esta tal ideia da diversidade, da multiplicidade de olhares, de perspectivas, etc. Porque o jornalismo que nos dá muitas vozes, mas dá-nos muitas vozes a pensar da mesma maneira, ele não está a ser verdadeiramente plural, não está a ser verdadeiramente diverso, não é? Portanto, quer dizer, está-nos a dar um coro, mas o coro está a cantar da mesma maneira, não é? Portanto, e nós precisamos, para o tal enriquecimento da democracia, precisamos de vozes, de solistas, não é? Que possam interpretar a canção da realidade, mas com diversas tonalidades, com diversas experiências e perspectivas.
E também a transparência.
O jornalismo exige, e bem, a meu ver, que todas as instituições sejam transparentes nos seus processos, não é? Exige transparência nos negócios, nos concursos públicos, transparência nas decisões políticas, transparência nas decisões dos tribunais, enfim, e já agora é bom que o jornalismo também exige a si próprio, os órgãos de comunicação exigem a si próprios também transparência de processos e transparência de procedimentos. Eu aqui, naturalmente, entro em linha de conta com várias noções e com vários conceitos, não é? Quer dizer, desde logo, a transparência no sentido de que os órgãos de comunicação, na sua apresentação, portanto, tem que ser nítido, claro, transparente quem são os acionistas. A transparência, de facto, também, muitas vezes, quando se fala em jornalismo de investigação, como é que se investiga isto? É, quais são os processos? Como é que se chegou àquilo? Porquê é que se ouve esta pessoa e não se ouve outra?
Isto é, os critérios.
Os critérios. Acho que não se está a dar a informação toda. Quer dizer, portanto, e a transparência também exige isso. Quer dizer, portanto, este esforço, que é também um esforço reforçado do tal enquadramento.
Para, não é? Obter a confiança também.
Para obter a confiança, porque o jornalismo sem a confiança das pessoas a quem se dirige não presta.
João Figueira, jornalista, investigador da Universidade de Coimbra e com estudos sobre jornalismo e democracia. Maria Flor Pedroso, jornalista com longa experiência no jornalismo político e parlamentar. Reflexões e contributos para pensarmos de que forma o jornalismo contribui para a qualidade da democracia e para a cidadania. A caixa do Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Sousa e Inês Fujás, gravação de Edgar Barbosa e montagem de João Carrasco.